Esta é uma leitura do livro Reencarnação e Karma e seu significado para a cultura da atualidade. Cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner. Na tradução de Sonia Setzer, publicado pela Editora Antroposófica em 2022, esta é a quinta e última conferência. Proferida por Rudolf Steiner em Stuttgart, 21 de fevereiro de 1912. Ontem tratamos de questões referentes ao karma humano, de modo que possamos ligá-las a processos interiores da alma humana, ou seja, de modo que apareçam vinculadas a algo que se possa atingir. Apontamos que, a título de experiência, se poderiam estabelecer alguns aspectos na vida anímica e, assim, suscitar certas experiências interiores que devem conduzir a uma convicção bem pronunciada da veracidade da lei do karma. Trazer repetidamente tais perguntas para o campo de nossas observações antroposóficas certamente não tem um motivo arbitrário, mas está ligado ao fato de que cada vez mais é preciso reconhecer que aquilo que denominamos antroposofia, no verdadeiro, autêntico sentido da palavra, relaciona-se com a vida e com toda a evolução humana. Sem dúvida alguma, consegue-se ao menos formar uma nova. Perdão, formar uma noção aproximadamente correta de como a vida humana toda deve se modificar pouco a pouco, se um maior número de pessoas assumir a convicção que fundamenta uma consideração como a que foi feita ontem. De certo modo, a vida tem de se transformar quando os seres humanos permeados por tais verdades tem uma outra postura diante da vida. Assim, chegamos a essa pergunta extraordinariamente importante, que, de certa maneira, deveria ser uma questão da consciência moral para as personalidades que se integram ao movimento antroposófico. Dois pontos. O que faz de uma pessoa da atualidade um antropósofo? Ora, quando se tenta responder a essa pergunta de uma determinada maneira, é fácil ocorrerem mal-entendidos, pois ainda hoje muitas personalidades, mesmo algumas que pertencem a nós, confundem o movimento antroposófico com uma organização exterior qualquer. Não queremos dizer nada contra tal organização exterior, que, de certo modo, tem de existir para que seja possível cultivar a antroposofia no plano físico. Mas é importante ter-se bem claro que podem pertencer a essa organização exterior praticamente todas as pessoas que, de forma séria e sincera, tem um interesse mais profundo pelas questões da vida espiritual e pretendem aprofundar sua cosmovisão no sentido de tal movimento da vida espiritual. Aqui tem uma nota de referência à diferença entre o movimento antroposófico e a sociedade, sendo esta organização que representa o movimento, como foi elucidado em umas palestras anteriores lidas nesta série. Fim da observação. Isso já explicita que não se exige qualquer dogma, qualquer declaração positiva daqueles que se associam a uma organização com essa característica. Todavia, é algo bem diferente apontar de maneira bem clara O que, na verdade, faz do ser humano moderno, do ser humano da nossa época, um antropósofo. A convicção de que temos algo a ver com o mundo espiritual, certamente, é o ponto de partida da convicção antroposófica. E ela deve ser salientada sempre, toda vez que se leva a antroposofia ao mundo exterior e se fala publicamente sobre suas tarefas, suas metas e sua missão atual. Nos próprios círculos antroposóficos, porém, é preciso ter bem claro que aquilo que caracteriza o antropósofo é algo muito mais definido, muito mais pronunciado do que a mera convicção da existência de um mundo espiritual. Na realidade, nos círculos que não eram francamente materialistas, sempre houve a convicção da existência de um mundo espiritual. O que torna o ser humano atual um antroposófo é algo que ainda não constava, por exemplo, da teosofia de Jacob Boehme ou de algum outro teósofo de tempos passados, e que a civilização ocidental procurou adquirir com ímpeto total. De um lado, isso se tornou uma característica do anseio de muitas pessoas, de outro, temos o fato de que aquilo que caracteriza o antropósofo de modo tão peculiar é atacado pela cultura exterior, pela educação humana exterior, como algo tolo. É certo que aprendemos muitas coisas por meio da antroposofia. Tomamos conhecimento da evolução da humanidade e mesmo da evolução da nossa Terra e do nosso sistema planetário. Tudo isso constitui o fundamento de quem deseja assimilar a antroposofia. Mas, ao que me refiro aqui, é especialmente importante para o antropósofo da atualidade, é a conquista de uma convicção referente às questões da reencarnação e do karma. A maneira pela qual as pessoas se apropriarão dessa convicção da reencarnação e do karma, como encontrarão a possibilidade de transpor o pensamento da reencarnação e do karma para a vida comum, transformará substancialmente essa vida moderna do presente em direção ao futuro. Gerará formas de vida totalmente novas, uma convivência humana totalmente nova. Essa convivência, porém, é necessária para que a civilização humana não descambe em decadência, mas possa realmente ascender, progredir. Na verdade, qualquer pessoa da atualidade já pode fazer as ponderações, as vivências anímicas interiores apresentadas ontem. Basta ter energia e firmeza suficientes e se convencerá da veracidade da reencarnação e do karma. O caráter fundamental, exterior de nosso tempo presente, opõe-se, por assim dizer, ao que a verdadeira antroposofia na realidade deve fazer. Esse caráter fundamental do nosso tempo presente talvez se manifeste caracteristicamente de forma mais radical no fato de até se ter um interesse maior ou menor pelas questões centrais que se referem a assuntos religiosos, que se referem ao desenvolvimento do ser humano e do universo, e também ao karma e à reencarnação. Hoje, ainda há bastante interesse em se debater essas questões quando envolvem as doutrinas positivas das diferentes confissões religiosas, por exemplo, a natureza do Buda ou do Cristo. Esse interesse, todavia, está enfraquecendo, diminuindo sensivelmente. Está diminuindo mesmo entre os que hoje se consideram antropósofos, quando se fala de aspectos concretos, de como a antroposofia deve se adaptar a todos os pormenores da vida exterior. Em sua essência, isso é bem compreensível. O ser humano está inserido na vida exterior. Uma pessoa ocupa essa posição, uma outra aquela. Pode-se dizer que, assim como o mundo se apresenta com suas regras atuais, ele quase aparenta ser um grande estabelecimento. Nele, a pessoa individual é como uma roda motriz. Ela se sente nesse mundo com seu trabalho, com suas preocupações, com o que se ocupa desde a manhã até a noite, e não sabe outra coisa senão que deve se submeter a essa ordem universal. Simultaneamente, surge a pergunta que toda alma que consegue elevar apenas um pouco o seu olhar deve ter. A pergunta sobre o destino da alma, sobre o começo e o fim da vida anímica, sobre a relação com entidades divino-espirituais, sobre as forças no universo. Entre aquilo que o ser humano tem de oferecer ao dia a dia, o que lhe causa preocupação, etc., e o que ele obtém no campo da antroposofia, surge um profundo abismo, um amplo precipício. Seria possível dizer que, para a maior parte das pessoas, também para os antropósofos da atualidade, quase não há consonância de sua convicção antroposófica com o que fazem e representam mentalmente lá fora, na vida cotidiana. Basta levantar publicamente uma questão concreta qualquer e tratá-la do ponto de vista da ciência espiritual, da antroposofia, e logo se nota que o interesse que ainda havia em relação a questões religiosas genéricas e outras semelhantes não existe para essas perguntas concretas. Ora, não se deve exigir que a antroposofia se torne familiar de imediato, que qualquer pessoa possa expressá-la em suas atuações. Mas é preciso salientar que a ciência espiritual antroposófica tem a missão de introduzir na vida, de incorporar na vida justamente o que deve resultar de uma alma que aos poucos se convence de que as ideias da reencarnação e do karma são realidade. Portanto, pode-se considerar um sinal característico do antropósofo atual que ele está a caminho de se apropriar de uma convicção fundamentada interiormente de que existe a ideia da reencarnação e do karma. Todo o resto resulta por si, como resultado direto, como consequência. Obviamente, não se deve imaginar que cada um possa supor que pode interferir de imediato na vida exterior com o que obtém da ideia de reencarnação e do karma. Naturalmente, não é assim. Mas é preciso obter concepções de como a reencarnação e o karma podem ser introduzidos na vida exterior para que possam se tornar forças que dirijam a vida exterior. Consideremos a ideia do karma, como o karma atua através das diversas encarnações do ser humano. Então, quando um ser humano chega ao mundo, é preciso considerar que suas habilidades e forças são o resultado de causas que ele mesmo introduziu em encarnações precedentes. Se acompanharmos consequentemente essa ideia, temos de tratar de fato cada pessoa como uma espécie de enigma interior, como algo do qual se deve extrair o que paira nas profundezas obscuras de encarnações anteriores. Em se levando a sério essa ideia do karma, provoca-se uma reviravolta não apenas na educação, mas na vida toda. Se isso fosse reconhecido, a ideia do karma se transformaria de mera ideia teórica em algo que realmente tem de interferir na vida prática, que realmente poderia tornar-se algo prático na vida. A vida exterior, assim como se nos apresenta hoje em toda parte, é uma imagem dessa relação humana, formada e estruturada, que exclui e até mesmo nega a ideia da reencarnação e do karma. Hoje, a estrutura dessa vida exterior é como se quisesse soterrar todas as possibilidades de as pessoas poderem admitir, mediante seu próprio desenvolvimento anímico, que existam reencarnação e karma. De fato, não há algo que seja tão hostil a uma convicção real da reencarnação e do karma do que, por exemplo, o postulado de vida de que se deveria embolsar uma remuneração correspondente ao que se executa diretamente como trabalho, que remunere diretamente o trabalho. É verdade, essa fala soa estranho, bem estranho. Mas os senhores não devem considerar o assunto como se a antroposofia agora quisesse destruir radicalmente os postulados de uma prática de vida e da noite para o dia introduzir uma nova regra de conduta. Isso não pode acontecer. Contudo, as pessoas deveriam familiarizar-se com a ideia que, de fato, em uma ordem mundial, na qual se pensa que remuneração e trabalho deveriam ter uma correspondência direta, na qual, por assim dizer, se deva receber pelo seu trabalho o necessário para viver, jamais poderá florescer uma real convicção fundamentada da reencarnação e do karma. Obviamente, a prática de vida atual terá de ser mantida no início. Porém, justamente o antropósofo tem de reconhecer que aquilo que existe foi provocado, por sua vez, por uma ordem kármica, e nesse sentido existe por direito e necessidade. No entanto, ele deve ter a inteira possibilidade de entender que no seio do organismo da nossa ordem mundial se desenvolve, qual um novo germe, o que pode e deve resultar do reconhecimento da ideia da reencarnação e do karma. A principal consequência da ideia do karma é que não devemos nos sentir inseridos na ordem mundial por acaso. Isso se depreende das considerações feitas ontem, que não devemos sentir que estamos, por acaso, no cargo no qual nos encontramos na vida, mas que o fato de ali estarmos tem por base uma espécie de decisão subconsciente. Isso tem como fundamento que, antes de entrarmos nessa existência terrena, liberando-nos, por assim dizer, do mundo espiritual entre a morte e o nascimento, tomamos a decisão, no mundo espiritual, de colocar-nos no lugar em que estamos como resultado de nossas encarnações precedentes. Decisão que apenas esquecemos quando penetramos no corpo. Assim, o que nos coloca em nossa posição na vida e nos provê justamente com a tendência de sofrer os golpes de destino que nos atingem é consequência de uma decisão própria tomada na vida pré-natal, pré-terrena. Quando a pessoa consegue convencer-se da veracidade da lei do karma, não pode deixar de acontecer que, de certo modo, ela começa a ter uma inclinação, talvez mesmo amor, pelo cargo que ocupa no mundo. Tanto faz que tipo de cargo seja. Os senhores certamente poderão afirmar, dois pontos, abre aspas. Você está dizendo palavras estranhas, esquisitas. Isso até pode acontecer a poetas, escritores, outras pessoas com atividade intelectual. Falando a eles, você pode bem pregar que devam ter alegria, amor, dedicação à posição na qual se encontram na vida. Mas o que ocorre com todas as pessoas que assumiram cargos na vida que, em razão de seu conteúdo, de suas atividades em relação ao ser humano, realmente não parecem ser muito simpáticos, que propiciam na alma humana a sensação de serem personalidades, perdão, desprezadas, subjugadas. Fecha aspas. Ninguém nega que grande parte dos esforços da civilização atual pretende introduzir continuamente melhorias em nossas vidas, as quais, por assim dizer, podem remediar a insatisfação por se estar colocado na vida de modo tão antipático. Há muitas dissensões partidárias, muitas tendências sectárias que, por assim dizer, querem melhorar a vida em todas as direções, de tal modo que também exteriormente possa surgir uma condição na qual qualquer vida humana seja suportável. Todas essas tendências, porém, não constam com um aspecto, ou seja, que o tipo de insatisfação que para muitas pessoas decorre justamente da vida dos dias de hoje está relacionada em grande parte com o curso da evolução da humanidade, a qual, principalmente pela maneira como as pessoas se desenvolveram em tempos passados, fez com que chegassem a esse karma, e que da interação desses diferentes karmas surgiu necessariamente o estado atual do desenvolvimento cultural humano. Se quisermos caracterizar esse estado da civilização, temos de concluir que ele se mostra extremamente complicado. Temos de admitir também que aquilo que o ser humano faz, o que ele realiza, se relaciona cada vez menos com o que ele ama. Se hoje fôssemos fazer uma contagem das pessoas que, em sua posição na vida, devem executar uma atividade de que não gostam, seu número certamente seria muito maior do que aquelas que afirmam, dois pontos, abre aspas. Não posso confessar outra coisa senão que eu amo minha atividade. Ela me deixa feliz e satisfeito. Fecha aspas. Recentemente ouvi uma pessoa dizer palavras estranhas para um amigo. Dois pontos, abre aspas. Se eu olhar para a minha vida com todos os detalhes, devo dizer que, se tivesse de recomeçar essa vida no momento presente, desde a infância, e a vivesse como eu gostaria que fosse, faria o mesmo que fiz até agora. Fecha aspas. E o amigo retrucou, dois pontos, abre aspas. Então, você pertence à categoria de pessoas que são difíceis de encontrar na atualidade. Fecha aspas. Possivelmente, essa segunda personalidade tem razão, considerando-se a grande maioria das pessoas do presente. Não há muitos contemporâneos que afirmam que, se dependesse deles, recomeçaria uma vida com tudo o que ela trouxe de alegrias, dores, golpes do destino, obstáculos, e estariam bem satisfeitas se ela lhes oferecesse de novo exatamente o mesmo. Não se pode afirmar que o fato que foi apresentado, isto é, que hoje em dia tão poucas pessoas assumiriam novamente o seu karma atual com todos os detalhes, não esteja relacionado com tudo o que a condição atual da civilização trouxe para a humanidade. Nossa vida ficou mais complexa. No entanto, tornou-se o que é pelos diferentes karmas de cada uma das personalidades que vivem na Terra. Não há dúvida quanto a isso. Para quem observa apenas um pouco o decurso da evolução da humanidade, não parece que no futuro poderíamos ir de encontro a uma vida menos complicada. Do contrário, a vida será cada vez mais complicada. A vida exterior será cada vez mais complicada, ainda que no futuro muitas atividades humanas sejam feitas por máquinas. Dois pontos. Se não houver condições totalmente distintas das que se mostram atuantes em nossa cultura, haverá um número muito reduzido de vidas que tornam as pessoas felizes nesta encarnação física. Essas outras condições serão aquelas que resultam da permeação da alma humana com a verdade da reencarnação e do karma. Por meio dessa verdade, é possível reconhecer-se que ainda há algo distinto que anda paralelamente com a complexidade da cultura exterior. O que se tornará necessário para as pessoas serem cada vez mais permeadas pela verdade da reencarnação e do karma? O que se tornará necessário para que, em tempo relativamente curto, o conceito de reencarnação e karma passe a atuar em nossa formação escolar? De modo que já na infância ela possa atingir as pessoas, assim como hoje a convicção da autenticidade da concepção de mundo copernicana já chega à criança. O que deverá acontecer para nossa civilização não sofrer uma decadência? O que foi necessário para a visão de mundo copernicana atingir as almas? Ocorre algo muito peculiar com essa concepção de mundo copernicana. Não quero falar sobre ela, mas como ela entrou no mundo. Considerem que essa visão de mundo foi concebida por um cônego cristão e que Copérnico conseguia pensar de tal modo sobre esse sistema que dedicou a obra em que elaborou essa visão de mundo ao Papa. Ele acreditava que o que ele havia concebido estava de acordo com o cristianismo. Havia, naquela época, uma prova para a teoria de Copérnico? Alguém podia provar o que ele havia concebido? Ninguém podia provar o copernicanismo. Mesmo assim, considerem a rapidez com a qual penetrou na humanidade. Desde quando foi possível prová-la? Em certa medida, desde os anos 50 do século XIX. desde a experiência do pêndulo de Foucault, e desde que esta estivesse correta. Antes, não havia prova de que a Terra gira. É uma tolice afirmar que Copérnico pudesse provar tudo o que ele estabeleceu e reconheceu como hipótese. Isso vale igualmente em referência à afirmação de que a Terra gira em torno de seu eixo. Apenas quando se descobriu que o pêndulo que oscila no polo tem a tendência de manter seu plano oscilatório também em relação à rotação da Terra, e que, fazendo um pêndulo muito comprido oscilar, a direção oscilatória dele gira em conformidade com a superfície terrestre, foi possível concluir que abaixo do pêndulo a Terra deve ter girado, afastando-se da posição inicial. Essa experiência, que na verdade é uma comprovação real de que a Terra se movimenta, foi feita só no século XIX. Antes disso, não havia possibilidade de considerar a teoria de Copérnico senão uma hipótese. Mesmo assim, ela atuou sobre a natureza da alma humana no período mais recente, de tal modo que, embora Copérnico acreditasse poder dedicar sua obra ao Papa, ela constava do Index até 1822. O Index Librorum Prohibitorum era uma lista de publicações proibidas pela Igreja Católica por serem consideradas heréticas e anticlericais. Fim da nota do tradutor. Apenas nesse ano, a obra que constitui a base do copernicanismo foi retirada do Index. Ou seja, foi retirada antes de haver uma prova concreta para a concepção de Copérnico. A força do impulso com o qual a visão copernicana do universo se introduziu na alma humana forçou a Igreja a reconhecer o copernicanismo como algo não herético. Pareceu-me algo profundamente característico que, quando eu era um menino pequeno, esse conhecimento do movimento da Terra me foi ensinado na escola primeiro por um padre, e não por um professor. Quem duvida que o copernicanismo se implantou até mesmo na disposição anímica das crianças? Mas agora não vamos falar sobre as verdades e enganos dessa teoria. Se a civilização humana não quiser sofrer uma decadência, é preciso que se estabeleça a verdade da reencarnação e do karma. No entanto, a humanidade não tem tanto tempo como foi preciso para a aceitação do copernicanismo. Aqueles que hoje se denominam antropósofos são conclamados a fazer a sua parte para que a verdade da reencarnação e do karma se derrame até o estado de alma das crianças. Isso naturalmente não quer dizer que os antropósofos que têm filhos devam ensinar-lhes isso como um dogma. É preciso ter conhecimento dessas coisas. Não foi debalde que mencionei o copernicanismo. Podemos aprender daquilo que trouxe sucesso ao copernicanismo, o que pode trazer sucesso cultural ao pensamento da reencarnação e do karma. O que fez o copernicanismo se espalhar com tamanha rapidez? Agora vou expressar algo terrivelmente herético, algo francamente abominável para o ser humano moderno. Trata-se, porém, simplesmente de que a antroposofia deve ser compreendida pelos antropósofos com a mesma seriedade e importância como outrora, em seus primórdios, O cristianismo foi compreendido pelos primeiros cristãos, que também assumiram uma postura antagônica ao que existia. Se a antroposofia não for levada a sério, assim por seus adeptos, não poderá realizar para a humanidade o que deve ser realizado. Portanto, tenho de dizer algo abominável, que consiste nisto: dois pontos. O copernicanismo, aquilo que hoje as pessoas aprendem como o sistema do universo copernicano, do qual não se deve em absoluto negar seu grande mérito e assim sua importância como fato cultural de primeiríssima ordem, só conseguiu aninhar-se na alma humana porque, para ser um entusiasta deste sistema, era preciso ser uma pessoa superficial. Para convencer-se mais rapidamente do copernicanismo, se tornam necessárias a superficialidade e a exterioridade. Isso não quer dizer que se deva diminuir a importância de Copérnico para a humanidade. Não. No entanto, pode-se dizer que não é preciso ser uma pessoa muito profunda, que não é necessário se interiorizar. Do contrário, é preciso alienar-se de si para ser um entusiasta do copernicanismo. De fato, foi necessário um elevado grau de superficialidade no estado de alma para que as pessoas conseguissem encontrar formulações como aquelas triviais que se encontram em livros monistas modernos, onde está escrito, dois pontos, abre aspas: a Terra, assim como é habitada pelos seres humanos, debalde é um grão de areia no universo, em comparação com outros mundos. Perdão, eu vou ler esta frase novamente. Abre aspas. A Terra, assim como é habitada pelos seres humanos, debalde é um grão de poeira no universo, em comparação com outros mundos. Fecha aspas. Essa é uma tirada trivial pelo simples motivo de que esse grão de poeira, com todos os detalhes, tem a ver com os seres humanos na Terra e as outras coisas espalhadas pelo universo, com os quais se pretende comparar a Terra. Pouco tem a ver com o ser humano. A evolução da humanidade teve de tornar-se totalmente superficial para rapidamente se tornar apta, por assim dizer, para aceitar o copernicanismo. O que então a humanidade deve fazer para assimilar a doutrina da reencarnação e do karma? Se a humanidade não quiser ir ao encontro de sua decadência, essa doutrina precisa ter sucesso com rapidez muito maior. Mas o que é necessário para que ela se aninhe na disposição anímica das crianças? Para o copernicanismo foi necessária a superficialização. Para se familiar com as verdades da reencarnação e do karma, é preciso interiorização. Conseguir levar a sério temas como os que tratamos ontem. Conseguir aceitar experiências anímicas interiores, intimidades do estado de alma, coisas que toda a alma tem de vivenciar nas profundezas íntimas do próprio cerne. O resultado do copernicanismo na cultura atual é apresentado em toda parte. Em toda parte, as comunicações populares. E nota-se seu grande sucesso pelo fato de se poder apresentá-lo também em imagens, até mesmo em registros cinematográficos. Sob a forma de imagens, não se poderá mostrar muito Não se poderá comunicar muito sobre os aspectos íntimos das verdades que se resumem nos termos reencarnação e karma. A maneira como as pessoas irão descobrir que a convicção da reencarnação e do karma tem fundamento depende de como os conteúdos dos quais tratamos ontem serão elaborados e interiorizados. Para que as ideias da reencarnação e do karma se tornem familiares para a humanidade, será necessário o oposto, o contrário do que é habitual na cultura exterior da atualidade. Por esse motivo, é preciso insistir tanto para que no campo antroposófico realmente ocorra essa interiorização. Mesmo que não se deva negar que determinadas apresentações esquemáticas possam ser úteis para a compreensão das verdades fundamentais pelo intelecto, é preciso dizer que o mais importante no campo antroposófico é apontar para as leis atuantes nas profundezas da alma, para o que atua entre as forças da alma de maneira semelhante à atuação das leis físicas exteriores lá fora, nas amplidões do tempo e do espaço. Na verdade, as pessoas hoje em dia ainda compreendem muito pouco essas leis do karma. Podemos deduzir isso pelo que a civilização exterior sempre repete. Hoje, uma pessoa instruída na cultura exterior pensaria que a humanidade saiu de seu estágio infantil, no qual acreditava, e passou para a idade madura, na qual pode conhecer. Repetidamente, declamam-se essas falas, e muito mais do que acontece tem sua origem no que engana as pessoas lá fora e que nunca mais deveria enganar os antroposófos. Dois pontos. Falas como as que dizem que o saber deve substituir a crença. Acontece que essas tiradas sobre crença e saber não abordam o que se pode denominar as relações kármicas na vida. Se alguém for capaz de fazer investigações ocultas em pessoas da atualidade, notadamente crentes, devotamente crédulas, se ele pesquisa e se pergunta, dois pontos, abre aspas, por que esta ou aquela pessoa é uma personalidade notadamente crente? Por que nesta ou naquela pessoa o fervor da fé, o entusiasmo, fazem com que ela seja, por assim dizer, um gênio no que se refere à devoção religiosa, à ordenação dos pensamentos em direção ao mundo suprassensível? Fecha aspas. Quando se formula essas perguntas, recebe-se uma resposta curiosa. Quando se retrocede a encarnações anteriores, referente a essas pessoas crédulas, nas quais a fé talvez tenha se tornado um fato importante em sua vida, aparecendo às vezes até mesmo em idade mais avançada, descobre-se o fato curioso de que se trata de individualidades que em encarnações anteriores eram dotadas de saber. O saber de suas encarnações anteriores, o elemento racional do intelecto da encarnação anterior, transformou-se na encarnação presente, justamente no elemento da fé. Esse é um dos fatos kármicos curiosos que se colocam de modo estranho ao lado de um outro fator. Dois pontos. Aproximando-nos de pessoas que, sendo muito materialistas, deixam de acreditar e só querem saber? Desculpem-me se algo digo algo que não se refere a ninguém sentado aqui, mas que chocaria pessoas lá fora que confiam cegamente, que declaram aceitar apenas o que os sentidos e o intelecto limitado oferecem ao cérebro. Descobre-se que na encarnação anterior elas foram tolas. Esse é um fato bastante enigmático. Portanto, uma verdadeira pesquisa das diversas encarnações fornece esse resultado curioso, que justamente as naturezas entusiasticamente crédulas, que não são fanáticas, mas em seu íntimo mantêm-se firmes, dirigindo seu ser para mundos superiores, estruturaram essa fé do presente em um saber que assimilaram em encarnações anteriores. Enquanto se conquista o saber com base materialista por meio de parvoíce em encarnações anteriores, diante das cosmovisões existentes. Considerem como se transforma toda a concepção de vida quando se volta o olhar daquilo que se vivencia diretamente no presente para o que a individualidade humana vivencia em sua passagem pelas diversas encarnações. Algumas coisas que deixam o ser humano orgulhoso na encarnação presente se apresentam esquisitas quando se as observa no contexto, no modo como foram adquiridas de encarnações precedentes. Observando isso do ponto de vista das reencarnações, muitos desses aspectos não parecem ser tão incríveis. Basta observar como, sob a influência dessas forças anímicas interiores, o ser humano se desenvolve em uma encarnação. Basta observar a força anímica da fé, a força anímica que o ser humano pode ter quando acredita em algo que, como algo suprassensível, se eleva acima das manifestações sensoriais comuns. Por mais que um materialista monista moderno possa opor-se a isso, que ele afirme que apenas o saber tem valor e a crença não tem um fundamento seguro, frente a ele vale um outro fato, o fato de que justamente a condição anímica da fé tem um efeito revigorante em nosso corpo astral. Enquanto a descrença, o fato de que não conseguir, de não se conseguir acreditar, resseca o corpo astral, o faz murchar. Assim como o alimento age no corpo físico, a fé age no corpo astral. Será que não é importante reconhecer a importância da fé para o ser humano, para a sua aventura, para a sua saúde anímica? E o fato de esta última também influenciar a saúde corpórea, esse corpo? Não parece estranho que, de um lado, se pretende abolir a crença e dar lugar ao saber, e de outro lado, ser válido que uma pessoa que não consegue acreditar terá um corpo astral murcho, ressecado? Isso pode acontecer quando se observa apenas uma vida, quando se pretende focalizar apenas isso. Para reconhecer que um descrente adquire um corpo astral ressecado, não é preciso ter uma visão abrangente das encarnações subsequentes. Basta ter uma visão abrangente de uma encarnação. Podemos dizer, então, que a falta de fé resseca nosso corpo astral. A falta de fé nos empobrece. Na encarnação seguinte, ressecamos nossa individualidade. Pela falta de fé, tornamo-nos embotados na próxima encarnação e incapazes de adquirir saber. Colocar o saber em oposição à crença, é uma lógica presunçosa, seca, sóbria. Para quem enxerga com maior profundidade, todas essas trivialidades apresentadas sobre a crença e o saber correspondem aproximadamente a uma discussão entre duas pessoas em que uma afirma que, para o desenvolvimento humano, até o momento, os homens foram mais importantes, e o outro diria que foram as mulheres. Então, no período da infância da humanidade, um gênero teria tido importância, mas agora é o outro. Para quem conhece os fatos espirituais, está claro, dois pontos. Assim como os dois gêneros se comportam na vida física exterior, assim se comportam a crença e o saber. Para observar isso corretamente, temos de considerar um fato claro e significativo. O paralelismo chega ao ponto em que podemos dizer que, assim como uma pessoa troca de gênero na sequência das encarnações, já salientamos isso várias vezes, de modo a ser, em geral, alternadamente homem e mulher, assim, de forma geral, uma encarnação mais crédula é seguida de uma mais intelectual, depois, novamente, uma mais crédula e assim por diante. Há exceções, de modo que podem se seguir várias encarnações masculinas ou femininas, mas em geral ocorre uma frutificação e uma complementação recíproca. Ainda há outras forças humanas que se complementam de modo similar. Dois pontos, por exemplo, as duas faculdades anímicas que queremos chamar de capacidade de amar e força interior, de modo que o ser humano tenha uma dignidade própria, uma harmonia interior, que ele esteja estruturado interiormente em si mesmo e que saibamos o que temos de fazer na vida. Também nesse contexto há uma alternância do karma humano nas diversas encarnações, sendo que em uma encarnação, uma pessoa evidencia mais um amor dedicado ao seu entorno, uma espécie de abnegação, uma espécie de entrega ao seu meio ambiente. Uma encarnação nessas condições alterna-se com outra em que, por sua vez, a pessoa se sente mais chamada a não se perder no mundo exterior, porém, fortalecer-se em seu interior, empregando a força para se desenvolver. Naturalmente, essa última condição não pode degenerar em falta de amor, como também a primeira não pode degenerar em uma perda total da própria identidade. Esses dois aspectos relacionam-se entre si. É preciso salientar repetidamente que não basta antropósofos quererem fazer um sacrifício. Algumas pessoas gostam de fazer sacrifícios, muitos sacrifícios. Mas, para poder oferecer sacrifícios úteis para o mundo, primeiro a pessoa tem de se desenvolver. Tem de desenvolver a força para fazer esses sacrifícios. Primeiro, a pessoa tem de ser alguém antes de poder se sacrificar. Caso contrário, o sacrifício da egoidade não tem muito valor. Em certo sentido, ele também pode ser uma espécie de egoísmo, de comodismo, mesmo que contido, quando não existe o anseio de se aperfeiçoar, de progredir, para que aquilo que se é capaz de realizar também tenha valor. Poderia parecer, e eu peço que não me entendam mal, que estamos pregando a falta de amor. Facilmente o mundo exterior repreende o antropósofo dizendo: dois pontos, abre aspas. Vocês aspiram ao aperfeiçoamento de sua alma, almejam o progresso relacionado à sua alma. Vocês tornam-se egoístas, fecha aspas. Temos de admitir que esse anseio das pessoas pelo aperfeiçoamento pode gerar muitos caprichos, muitos enganos, muitos erros. Certamente não se deve ter sempre mera simpatia com o que parece, com bastante frequência, entre os antropósofos, sob o princípio do desenvolvimento. Por trás desse anseio, muitas vezes, se oculta muito egoísmo indevido. De outro lado, é preciso salientar que vivemos em uma época, em um período cultural, no qual há um desperdício exagerado justamente de amor e dedicada abnegação. Isso não deve ser mal entendido, mas deve-se ter clareza de que o amor, quando não aparece com uma sábia condução de vida, com uma sábia compreensão das condições reinantes, pode estar no local errado e provocar mais danos do que benefícios às pessoas. Vivemos em uma época na qual um grande número de pessoas necessita de algo que penetre novamente na alma, que possa levar a alma adiante. Necessita algo daquilo que a antroposofia pode trazer para tornar sua alma mais rica, mais cheia de conteúdo. Para a próxima encarnação, bem como para a atuação entre a morte e um novo nascimento, a humanidade precisa aspirar a atos que não se fundamentem no antigo, mas que sejam atos novos. Isso tem de ser observado com grande seriedade e verdadeira dignidade, pois deve estabelecer-se como fato de a antroposofia, perdão, como fato que a antroposofia tem uma missão, que ela é como um germe cultural que deve crescer e germinar no futuro. Pode-se entender melhor como isso se realiza na vida, considerando-se essas relações kármicas como fé e racionalidade, amor e soberba. As pessoas que, no sentido da evolução do nosso tempo, estão convencidas de que, quando se atravessa o portal da morte, logo se segue uma eternidade extraterrestre em algum lugar fora deste mundo, jamais poderão chegar a uma verdadeira apreciação do progresso anímico, porque dirão, dois pontos, abre aspas. Caso haja um progresso, você não consegue estruturá-lo em si de forma abrangente, porque você está apenas por curto tempo de passagem neste mundo e tem apenas de preparar-se para o outro mundo. Fecha aspas. Mesmo assim, são nossas falhas que nos tornam mais perfeitos. Aprendemos com nossas falhas. Justamente onde fracassamos, temos oportunidade de nos tornarmos mais sábios. Perguntem-se seriamente quantas vezes os senhores tiveram a oportunidade de repetir o que erraram, exatamente na mesma situação anterior. Raramente isso ocorrerá. Será que a vida não seria algo totalmente sem sentido se a sabedoria de vida que podemos adquirir dos erros se perdesse para a humanidade terrena? Somente quando podemos voltar, quando podemos usar o que assimilamos como experiência de vida em vidas anteriores, em uma vida totalmente nova, somente então a vida tem um sentido. Por isso, Não faz sentido aspirar à perfeição da alma nessa vida terrena, tanto quanto ela é considerada única, quanto também em relação à eternidade extraterrestre. Ainda mais sem sentido é a vida para aqueles que veem o fim de toda a existência depois da passagem pelo portal da morte. Quanta força, quanta energia e segurança na vida as pessoas poderiam obter se soubessem que a força aparentemente perdida pode ser aproveitada em uma nova vida. A cultura da atualidade apresenta-se assim como é, porque nas encarnações pelas quais o ser humano passou antes, ele coletou extremamente pouco para essa cultura. É verdade, as almas empobreceram na sequência das encarnações.
Por que as almas empobreceram? Voltemos o olhar para aqueles tempos remotos, anteriores ao mistério do Gólgota. Ainda havia uma clarividência antiga. Ainda havia forças volitivas mágicas. Isso ainda perdurou em tempos cristãos. No entanto, o que ainda se introduzia dos mundos superiores nos últimos tempos, na antiga clarividência, era apenas o mal, apenas o aspecto demoníaco. Nos evangelhos, citam-se frequentemente seres demoníacos no entorno do Cristo Jesus. As almas perderam o que em tempos antigos existia nelas como relação primordial com as forças e entidades divino-espirituais. Então, o Cristo penetrou na humanidade. De acordo com o seu karma, as pessoas que vivem hoje vivenciaram duas, três ou quatro encarnações desde aquele momento. Até agora, o cristianismo atuou como teve de atuar, porque na humanidade havia almas esvaziadas. Pode-se avaliar isso considerando outra onda da civilização da humanidade. Isto é, a onda que no Oriente levou à evolução da humanidade ao budismo. No budismo existe a convicção da reencarnação e do karma, mas ela é tal que considera o curso da evolução da humanidade como se houvesse apenas a tarefa de retirar o ser humano o mais rápido possível da vida. No Oriente, atuava uma onda na qual não havia mais o impulso em prol da existência. Vemos, portanto, que tudo o que deve entusiasmar, destinar o ser humano para a missão da Terra, tudo isso se afastou dos adeptos daquela onda cultural portadora do budismo. Se o budismo conseguisse espalhar-se bastante no Ocidente, isso comprovaria que haveria numerosas almas que se pode contar entre as mais fracas, as mais inaptas para a vida, pois seriam essas que o aceitariam. Em qualquer lugar onde o budismo pudesse aparecer de uma forma qualquer no Ocidente, isso seria uma prova de que as almas querem deixar a missão da Terra o mais rápido possível, que não conseguem se conformar com ela. Quando o cristianismo se espalhou no sul da Europa e foi aceito pelos povos do norte, a alma desses povos estava vigorosamente inserida em sua força instintiva. Ela incorporou o cristianismo. No entanto, este só podia salientar seus aspectos exteriores, isto é, aqueles que, em relação aos quais é muito importante que o ser humano da civilização atual possa alcançar um aprofundamento tal do impulso do Cristo, que esse impulso do Cristo se torne a força mais íntima da própria alma humana. E assim, a alma, à medida que vive em direção ao futuro, se torne cada vez mais rica, cada vez mais interiorizada. As almas humanas passaram por encarnações mais fracas. De início, o cristianismo deu-lhes um apoio exterior. Agora chegou o tempo no qual as almas devem se tornar fortes e robustas interiormente. Por esse motivo, no futuro, não será muito importante o que a alma fizer na vida exterior. O que importa é que ela encontre a si própria, que ela se interiorize, que obtenha concepções de como se introduz o aspecto íntimo na vida exterior, como se pode executar a missão terrestre com o que se obtém como consciência, como intensa interioridade, por estar preenchido pelas verdades da reencarnação e do karma. Mesmo que o início da penetração das ideias da reencarnação e do karma na vida seja modesto, esses começos modestos são de extrema importância. Quanto mais conseguirmos julgar o ser humano, por assim dizer, de acordo com suas faculdades íntimas de interiorizar a vida, tanto mais favorecemos o que deve ser o caráter básico de uma humanidade futura. A vida exterior será cada vez mais complexa. Isso não se consegue impedir. Contudo, as almas se encontrarão na interioridade. Exteriormente, pode-se executar esta ou aquela atividade. Mas o que constitui a posse da alma irá reunir as almas isoladas na vida antroposófica e fazê-las atuar de modo que essa vida antroposófica possa fluir cada vez mais também para a cultura exterior. Sabemos que, se a alma encontrar sua realidade na antroposofia, isso fortalecerá toda a vida exterior. Por isso, se reunirão pessoas de todas as direções da vida exterior, de todos os campos profissionais exteriores e de todas as características da vida exterior. A alma do próprio movimento cultural exterior será criada pelo que se aproxima de nós com a antroposofia. Dois pontos. Animar. No sentido de preencher com ar, com alma a vida exterior. Para que isso possa acontecer, é preciso que a consciência da importante lei do karma penetre na alma. Quanto mais vivermos em direção ao futuro, tanto mais cada um deve poder sentir em si a animação de toda a vida. Devido às leis exteriores, às instituições exteriores, a vida exterior se tornará tão complicada que as pessoas perderão o rumo. Em compensação, ao permear a alma com a lei do karma, instalar-se-á o saber do que a alma deve fazer para trilhar o caminho pela vida. De dentro para fora. Ela o descobrirá mais facilmente onde as coisas são regulamentadas pelo íntimo da vida anímica. Existem situações na vida em que se nota um progresso, porque cada um segue o impulso íntimo que o conduz com segurança. Um exemplo disso é andar na rua. Ainda não há uma regra que dite a cada um se deve desviar para este ou aquele lado da rua. Mesmo assim, duas pessoas não se chocam toda vez que se encontram, porque seguem uma determinação interior. Se não fosse assim, seria preciso colocar um guarda de trânsito ao lado de cada pessoa, para lhe ordenar seguir à esquerda ou à direita. Em alguns círculos, há o empenho para que cada pessoa tenha junto de si, de um lado, um guarda de trânsito e de outro, um médico. Mas isso é inviável. Em todo caso, a melhor maneira de seguir adiante é seguir espontaneamente seu íntimo. Para isso, este sempre deve estar voltado para o respeito humano. Tem de considerar a dignidade humana no convívio humano. Isso só sucederá quando as pessoas compreenderem como é possível fazê-lo quando se respeita a lei da reencarnação e do karma. Esse convívio humano só se realizará em uma região mais elevada, quando a alma se familiarizar com a importância dessa lei da reencarnação e do karma. A melhor ilustração disso é uma observação concreta, como a relação de fé, fervor e de saber, de amor e de soberba. Uma observação como a que fizemos ontem nos mostra isso. Não foi gratuitamente que quis ministrar aos senhores estas palestras, como a de ontem e a de hoje. Aqui não se trata tanto do que é dito. Isso também poderia ser dito de outro modo. Em primeiro lugar, o que foi dito ontem e hoje parece não ser importante. Para mim, parece ser importante que aqueles que reconhecem o movimento cultural da antroposofia se permeiem com as ideias da reencarnação e do karma, que adquiram uma consciência de como a vida se transforma quando a consciência da reencarnação e do karma estiver presente em todas as almas humanas. A vida cultural da atualidade formou-se com a exclusão da consciência da reencarnação e do karma. O aspecto mais significativo é que agora, por meio da antroposofia, isso realmente pode se apossar da vida, impregnar a cultura e assim transformar-se em sua essência. Considerem como procede uma pessoa atual que afirma que reencarnação e karma são delírios, bobagens. Afinal, vê-se que os seres humanos nascem, morrem, mas quando morrem não se vê algo sair voando. Portanto, não é necessário considerar isso em relação a alguém que diz, dois pontos, abre aspas. Não se vê sair voando, no entanto, pode-se considerar essas leis. E então, todos os processos da vida se esclarecem. Consegue-se entender determinados aspectos que, de outro modo, seriam inexplicáveis. Fecha aspas. É assim que a civilização do presente poderá. Perdão, é assim que a civilização do presente procederá em relação à do futuro, que abarcará as leis, a doutrina da reencarnação e do karma. Se na formação da civilização atual essas duas verdades não tiveram importância como pensamentos gerais da humanidade, essas ideias terão o papel principal em todas as civilizações do futuro. Na consciência do antropósofo deve viver o sentimento de que, desse modo, colabora na formação de uma nova cultura. Essa sensação, esse sentimento do intenso significado da reencarnação e do karma para a vida, seria algo que hoje poderia manter coeso um grupo de pessoas, não obstante as condições exteriores nas quais se encontram. As pessoas que se manterão coesas devido a esse modo de pensar só poderão se encontrar por meio da antroposofia. E este é o fim da quinta conferência e o fim do livro Reencarnação e Karma.